Presidente Bolsonaro assinou recentemente projeto de lei para regulamentar a mineração e geração de energia elétrica em terras indígenas, texto que será analisado pelo Congresso. O projeto abre possibilidade de as aldeias explorarem as terras em outras atividades econômicas também, como agricultura e turismo. A exploração mineral e hídrica está prevista na Constituição Federal, mas nunca foi regulamentada. Para entrarem em vigor, essas regras precisam então passar por Câmara e Senado e depois sancionadas pelo presidente. De acordo com o Planalto, o projeto define critérios mínimos para consulta das comunidades indígenas afetadas. Só que não deu detalhes sobre como elas serão, né? Consultadas. O presidente da Câmara dos Deputados, ontem, Rodrigo Maia, afirmou que o momento não é adequado para discutir o projeto. Ele foi questionado se as manifestações de indígenas contrárias ao projeto podem fazê-lo devolver a proposta ao governo. O presidente da Câmara, então, respondeu que não. Então, não devolve, mas também não discute neste momento. Nós vamos trazer aqui dois pontos de vista hoje no jornal sobre esse mesmo assunto. Vamos conversar primeiramente com o professor Tiago Mahara, que é da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao jornal.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, nos ajudar a analisar este projeto. Nós vamos conversar também, já adianto aqui, com uma aluna da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? É indígena, etnia Pancará. Primeira indígena a entrar por cota aqui na universidade. Ela faz parte da bancada ativista também na Assembleia Legislativa. A gente vai trazer o ponto de vista dos grupos indígenas, mas gostaria de ouvir a sua análise baseada nas leis, nesta regulamentação que poderá vir agora, professor, sobre o que determina a Constituição Federal sobre uma terra indígena, sobre as terras indígenas. Elas são bem da União?
Bom, vamos esclarecer esse ponto que é bastante importante. Há muita gente que confunde a propriedade em relação às terras indígenas. A Constituição é bem clara ao dizer, Roxane, que as terras indígenas são bens da União. Então, elas são bens públicos, não é? São bens da União. E pela própria Constituição são bens imprescritíveis, ou seja, essas terras não podem sofrer usucapião. Então, o fato de alguém eventualmente ocupá-las por anos não gera propriedade, né? Essas terras também são indisponíveis e a Constituição garante o usufruto permanente dessas terras às comunidades indígenas. Então, na verdade, ao contrário do que algumas pessoas possam acreditar, essas terras já são parte do patrimônio da União, mas são garantidas, né, às comunidades indígenas que utilizam essas terras para reproduzir os seus modos de vida, sua cultura e também para garantir o seu bem-estar. Então, a Constituição é bastante rica em normas sobre esse assunto, né? Ela trata da exploração dessas terras, ela trata da demarcação, ela trata de requisitos para a exploração de jazidas, de recursos hídricos desses espaços também. A Constituição é bastante rica em normas sobre esse assunto.
Muito bem. Então, ela é um bem público, pertence à União, né? Não pode sofrer usucapião e sim usufruto permanente destes grupos indígenas.
Exatamente.
Mas, né, o governo decide que, não que isso já não venha sendo feito, a revelia do governo, da fiscalização do governo, que ali pode ser feita, então, mineração, outro tipo de exploração natural, além de outras atividades. Quem tem direito a essas atividades, além dos indígenas? Eles têm prioridade?
Então, vejam lá, esse também é outro ponto importante, né? Todas as jazidas minerais no país, estejam elas em terras indígenas ou em áreas privadas ou em fazendas privadas ou mesmo até em imóveis urbanos, fazem parte também do patrimônio da União. Então, o fato de se encontrar qualquer tipo de jazida ou recurso explorável em propriedade privada ou mesmo em terra indígena não a torna um objeto de propriedade do particular ou da comunidade indígena, né? A Constituição, já desde a sua redação originária, ela tenta, portanto, conciliar essa possibilidade de exploração de jazidas minerais, também de hidrocarbonetos, né, com petróleo e gás natural, e também os recursos hídricos, com a necessidade de proteção das comunidades indígenas. Então, o que a Constituição determina, Roxane, no 176, parágrafo 1º, é que deverá ser editada uma lei que tratará de condições especiais ou condições específicas para o desenvolvimento dessas atividades minerárias nas terras indígenas. O problema é que até hoje nós não tivemos a edição dessa lei. Havia até um projeto no Congresso, um projeto de 1996, que foi elaborado pelo ex-senador Romero Jucá, e que buscava disciplinar o tema, né? Buscava criar essas normas especiais para a exploração de jazidas minerais nas terras indígenas. O fato é que esse projeto de lei antigo nunca foi votado. E agora veio esse novo projeto de lei, né? Esse novo projeto de lei do governo Bolsonaro, que busca disciplinar, busca regulamentar dois artigos da Constituição. O artigo 176, que trata da exploração desses bens públicos que são as jazidas minerais, né? E também busca disciplinar dois artigos que tratam especificamente das comunidades indígenas e o artigo aí, incluindo o 231, né, o artigo 231, parágrafo 3º, que também prevê a possibilidade de exploração de jazidas, mas desde que respeitadas condições especiais.
Então, que quais condições? São
essas... Exato. Quais são essas condições? Isso é muito importante, né? Uhum. E o projeto, de certa maneira, ele observa bem essas condições e até amplia, de certa maneira, né? Em primeiro lugar, a Constituição prevê que para cada exploração é necessário que se obtenha uma autorização do Congresso. É, o artigo 49 da Constituição ele é bem claro ao dizer que não pode haver nenhum tipo de atividade mineral ou exploração de jazida sem autorização explícita do Congresso para cada caso. Então, o presidente da República ele não pode, de maneira alguma, autorizar diretamente essa exploração. Ele precisa dessa autorização prévia do Congresso, que é dada, ou que deverá ser dada, por decreto legislativo. Um ponto polêmico aí do projeto, Roxane, é que o presidente ele pode fazer esse pedido de autorização para o Congresso, de acordo com o que eles querem regulamentar, mesmo que as comunidades indígenas se oponham à exploração. Eu acho que esse é um ponto um pouco problemático do projeto, porque, vejam, além da autorização do Congresso, é obrigatória a oitiva das comunidades indígenas. Mas o projeto diz que, mesmo que na oitiva as comunidades apresentem uma manifestação contrária, o presidente ainda assim pode fazer, né, a requisição de autorização ao Congresso. Mas alguns requisitos importantes. Mesmo que o Congresso autorize, é preciso que se garantam algumas coisas. É preciso que as comunidades recebam uma participação na exploração do minério, na geração de energia elétrica ou na produção de petróleo e gás. Então, o projeto agora, ele traz esses valores, qual vai ser a participação em produção de energia elétrica, qual vai ser a participação em petróleo. Isso, de certa maneira...
Isso é em dinheiro, em dinheiro. Eles recebem dinheiro por isso? Ou teriam direito, né?
Então, boa pergunta, né? Só para esclarecer, esse ponto até me pareceu positivo, porque, como você mencionou, existe já uma exploração, vamos dizer, informal ou até ilegal de algumas áreas. Então, ao garantir esses percentuais, talvez se regularize em favor das comunidades indígenas, algo que já vem acontecendo de maneira indevida, não é? Agora, qual é o ponto? Como é que isso vai ser pago? Pelo projeto, a ideia é que as comunidades tenham lá conselhos curadores, que seriam órgãos colegiados privados, formados pelos grupos indígenas, e os pagamentos seriam depositados pelos exploradores, pelos empreendedores da mineração, né, para esses conselhos curadores. Então, esses conselhos curadores teriam contas privadas e receberiam por depósito esses valores, essa participação na exploração da jazida ou do recurso hídrico. Né? Uhum. E também, Roxane, só para complementar, o PL prevê ainda algo que não consta explicitamente na Constituição, mas é que é importante, que é a necessidade de se elaborar estudo técnico prévio para saber se há ou não potencial de exploração. Durante essa pesquisa, durante as pesquisas para busca de minério e também na fase de eventual instalação de infraestrutura, o PL prevê o pagamento, né? O PL prevê o pagamento pela restrição do usufruto que a Constituição garante. Esse é um pagamento que não está na Constituição, mas que vem aí trazido nesse projeto do governo Bolsonaro.
Uhum. Quer dizer, esse seria um ponto positivo na sua avaliação em relação à proteção destes grupos que vivem, sobrevivem nesta terra, nestas terras.
Talvez um ponto positivo seja, não é, considerando-se que já há alguma atividade informal acontecendo, um ponto positivo, claro, há várias críticas, há vários pontos questionáveis, não é? Mas há algumas coisas positivas, como já prevê esses percentuais de pagamento e também já deixa claro como é que esse pagamento tem que ser feito. Né? Então, isso me pareceu algo positivo. Né?
Professor, agora tem uma questão. Já há exploração informal, ilegal. A gente isso. chama de informal, mas é ilegal. É, que o governo ou fiscaliza ou não fiscaliza na medida necessária, ou não fiscaliza. Essa é uma outra isso. questão. É, e permitir isso, né, sem fiscalizar, mesmo que com regras definidas, mais definidas do que há na Constituição hoje, atualmente, de toda forma vai colocar grupos de interesse em conflito, isso não há dúvida, sobre isso não há o que questionar, em conflito com estes indígenas, com essas comunidades
Exato.
Indígenas. Isso
Exato.
Também. Agora, então, se você coloca uma regra, essa é a próxima questão, não é uma opinião, é uma questão. É, deveria haver uma fiscalização atenta à possibilidade de conflitos que já ocorrem, mas podem ser
isso.
exacerbar, levar, né, até mortes de grupos que tentam defender cada qual o seu interesse, mas, como o senhor diz, pela Constituição, são os primeiros donos, tanto que eles têm garantia do usufruto.
Exato,
né?
Exato.
É, como é que o senhor vê esse lado?
Então, veja que esse projeto, ele é perigoso exatamente. Não, ele não é problemático tanto pelo texto, porque o que ele faz é regulamentar o que a Constituição já dizia.
Uhum.
Ele é problemático mais por esse aspecto de potencializar esses conflitos que estão ocorrendo. Por quê? Porque além dele permitir a exploração por grandes empresas ou por mineradoras, ele também vai permitir, né, o garimpo, e aí o garimpo, de acordo com o projeto, pode ser feito por grupos não indígenas, o que pode gerar um potencial de conflito grande, né? E também o projeto autoriza lá no seu final atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, turismo. Isso pode gerar não só conflitos de indígenas com não indígenas, mas também conflitos internos, eu diria, dentro das próprias comunidades. E também, Roxane, eu queria chamar a atenção, porque tem um dispositivo um pouco escondido no final do projeto, que merece atenção, que é o artigo 44, porque ele altera a lei de organismos geneticamente modificados e prevê a possibilidade clara de cultivo de OGMs, né, de organismos modificados, nas áreas indígenas. Porque até hoje nós temos uma vedação para cultivo de OGM em área indígena. E no final do projeto nós vemos que há uma norma de alteração para viabilizar a produção de OGM nessas áreas. Isso eu achei bastante polêmico, né? Tanto a produção de OGMs, quanto a liberação de muitas atividades e também a questão aí da lavra garimpeira, né? Que pode gerar bastante conflito. E aí você tem muita razão, porque o projeto, embora eu considere esse projeto bem redigido, perto de outras coisas que nós estudamos aí recentes, né? A lei de liberdade econômica mesmo é um projeto muito confuso, muito complicado. Então, perto do que o governo já editou, esse projeto até que está bem redigido. Mas, ainda assim, ele traz pontos polêmicos e ele, em nenhum momento, cuida de um aspecto importante que você menciona, que é o da conciliação ou da harmonização ou da prevenção de conflitos. Eu acho que faltou nesse projeto aí valorizar instâncias de mediação e prevenção de conflitos.
Uhum. Apesar do Planalto ter declarado que há lá uma regra dizendo que as comunidades, define critérios mínimos para consulta das comunidades indígenas afetadas, mas não deu detalhes sobre como isso ocorrerá.
Não, efetivamente a consulta é obrigatória, então toda vez que se pretender explorar a jazida mineral numa terra indígena, então o que nós vamos precisar fazer? Nós teremos que ter um estudo técnico, em seguida faz-se a oitiva da comunidade afetada, em terceiro lugar o presidente solicita a autorização do Congresso, né? Aí vindo a autorização do Congresso, aí começa a se instalar a infraestrutura, aí durante esse período paga-se pela restrição do usufruto, que é o usufruto dos índios previsto lá na Constituição, e quando se começar a produzir o minério, aí os índios terão a participação no resultado da lavra. Mas, como eu mencionei, essa oitiva, ela está prevista e detalhada no projeto, porém, o fato de os índios e das comunidades eventualmente disserem não à exploração, não vai proibir, de acordo com essa proposta do governo, né, não vai proibir que o presidente ainda assim solicite autorização do Congresso. Agora, é claro que o Congresso pode eventualmente negar o pedido. O Congresso não é obrigado a aceitar o pedido. E isso tudo vai depender muito das concepções predominantes no Congresso. E aí não é preciso falar muito, nós sabemos que o Congresso tem uma bancada ruralista muito forte, muito grande. Então é muito provável que o Congresso tenha uma predisposição a aceitar esses pedidos e fazer muitas autorizações, não há dúvidas, não é? É,
vamos acompanhar. Quando o deputado Rodrigo Maia achar que é o momento adequado, porque ele diz que não é o momento adequado, disse isso ontem, não é nossa prioridade. Ele foi questionado sobre já as manifestações de comunidades indígenas, obviamente contrárias ao projeto, mas diz que não vai devolver para o governo, mas também não vai discutir agora. Então, teria que haver, acho que uma consulta interna, né? Há sempre uma consulta prévia ali para entender qual é quais são os ânimos, né? Qual é o clima para levantar uma determinada questão. É hora de mexer nisso? Vai conflitar com outros interesses? Não vai conflitar? Então é isso, né, professor? Mas,
E é muito importante que o Congresso tem esse poder, né? Que ele organize audiências públicas, que felizmente, ouça os especialistas de todos os lados, né? Especialistas na proteção de direitos indígenas, especialistas em mineração, que ele ouça, porque o que é importante é o seguinte, é desenvolver um projeto que não viole a Constituição, do contrário ele vai ser derrubado pelo Supremo, não é? E a Constituição é muito clara ao dizer que os indígenas têm um direito originário sobre a terra, não é? É sempre bom lembrar que os portugueses não descobriram o Brasil, não é? Já havia gente aqui, os indígenas já estavam aqui, e a Constituição, de maneira muito adequada, garante esse direito originário dos indígenas à terra, que é necessária para a sua reprodução cultural, né? Então, assim, enfim, vamos torcer para que as coisas caminhem bem e que esse projeto não seja aprovado, como alguns outros foram, de maneira precipitada.
Eu quero agradecer muitíssimo os importantes esclarecimentos aqui prestados pelo professor Tiago Mahara, que é da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Professor, talvez conversemos oportunamente mais uma vez aqui sobre esse tema ou sobre tema A, outros assuntos sensíveis também, como a questão da regularização fundiária, que é um outro tema muito importante, mas em outra oportunidade. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço e parabéns por tratarem desse assunto. Obrigado.